Ansiando por mais. A aliança firmada entre Deus e a humanidade garante para cada homem que permanece aliançado um tesouro infinitamente maior do que contratos humanos podem oferecer. Trata-se da paz e do repouso que somente em Cristo vamos encontrar. A prática da guarda dos sábados, quando compreendemos seu verdadeiro sentido, pode nos levar a experimentar o deleite de uma aproximação maior com o Criador e Redentor, apontando para a vida na Nova Jerusalém, onde, glorificados pela graça divina, habitaremos na presença da Trindade. Compreender o verdadeiro sentido das realidades celestiais é tarefa urgente para hoje, e os textos sagrados cuidam disso, oferecendo recursos didáticos para ampliar nosso entendimento sobre as verdades divinas. Assim, a Bíblia ensina as realidades celestiais através de tipos, termo grego que traduzimos por exemplo ou tipo, ou seja, um modelo, símbolo ou representação da realidade que Deus quer ensinar. Vamos considerar que as maquetes que os arquitetos constroem dos prédios ou das cidades são apenas modelos em miniatura que simbolizam os originais. Essas maquetes, assim como os tipos, servem para entendermos a essência do original, mas não são o original, nem jamais poderão substituí-lo. O guia de estudos cita que a cidade de Nova York serviu de modelo para uma maquete que ficou pronta em 1964, sendo atualizada em 1990. Essa peça está no Museu de Arte do Queens e ocupa o espaço de 870 metros quadrados. Embora complexa e detalhada, é só um tipo, um exemplo, uma cópia, um modelo, uma figura, uma sombra ou um símbolo de Nova York, que embora não reflita a paisagem atual da cidade, ajuda a entendê-la. Podemos dizer que a Bíblia está repleta de miniaturas representativas de realidades celestiais que nosso entendimento mal alcança. Por exemplo, no livro de Êxodo, Deus apresenta a Moisés o modelo de uma realidade celeste, o santuário, para que seja construído um tabernáculo no deserto. Vamos ler, está em Êxodo 25, verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O santuário original está no céu, e o que Moisés constrói na terra, a partir do modelo, pondo em operação os rituais e procedimentos detalhados por Deus e executados por sacerdotes humanos e, portanto, pecadores, é somente uma sombra, uma figura das coisas celestes, um modelo do que acontece no santuário celestial, onde Jesus opera como nosso sumo sacerdote imaculado. Por isso, o autor de Hebreus escreve no capítulo 8, verso 5, que os sacerdotes que na terra operam ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. No livro de Levítico, Moisés detalha as instruções divinas sobre os rituais e serviços a serem realizados no tabernáculo que fora levantado. Tais rituais, descritos no Antigo Testamento, apontam para importantes verdades espirituais que se cumprem no Novo Testamento. Vamos ler, por exemplo, o capítulo 1 do apóstolo João, verso 29, quando João Batista avista Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora vamos ler o que escreve o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esses apóstolos testemunharam o cumprimento da promessa da aliança de que um Messias viria derramar seu sangue como um cordeiro imaculado para pagar os pecados do mundo. Mas o Antigo Testamento já usara os serviços e rituais do santuário para ensinar sobre a ação do Cristo Redentor. Vamos ler um parágrafo do livro Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles, editado pela Casa Publicadora Brasileira em 2016, página 33. Se você tentar se comunicar com alguém que não fale a sua língua e fizer todos os esforços, mas sem êxito, sem dúvida a comunicação poderá se estabelecer se você usar um desenho ou mímica. De fato, a imagem é um recurso de comunicação universal. Deus sabe disso, pois ele é o engenheiro que planejou e executou a construção de nosso cérebro. A evidência disso é que, diante da necessidade de comunicar aos seres humanos o plano da salvação, ele decidiu usar um recurso visual, o santuário, cheio de cores, formas, desenhos, ritos e figuras. Levítico é o livro das leis e das instruções divinas que devem reger a vida do povo de Deus. Os 10 primeiros capítulos tratam dos serviços do santuário e dos seus oficiais. Em Levítico 4, versos 32 a 35, estão as instruções de como uma pessoa comum do povo devia apresentar oferta por um pecado cometido por ignorância, sendo ou não notificado. Poderia oferecer uma cabra ou uma cordeira. Vamos ler. Levítico 4, versos 32 a 35. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea e sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Tais instruções apontam para verdades essenciais do plano de salvação, entre elas que o perdão é oferecido para todo aquele que se dirige a Deus arrependido, reconhecendo e confessando o seu pecado. O sangue era essencial para o sacerdote fazer a expiação daquele pecado, o que restaurava o pecador diante de Deus. Os sacrifícios no santuário não tinham por si mesmo nenhum poder salvífico. O sangue do animal sacrificado não cobria o pecado, mas apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro Imaculado, único sangue capaz de lavar os pecados do mundo. Os sacrifícios eram uma figura da oferta completa e perfeita que Cristo faria pelos pecados da humanidade. E os sacerdotes humanos apontavam para Cristo, nosso sumo sacerdote imaculado, que opera no santuário celestial e advoga por cada um de nós junto a Deus Pai. O apóstolo Paulo recorre aos episódios registrados no Antigo Testamento para colher exemplos do que aconteceu com os antepassados hebreus após o Êxodo e apresentá-los aos novos cristãos, mostrando a importância da obediência a Deus. E o apóstolo recapitula os relatos antigos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler agora o verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O interesse do apóstolo Paulo era chamar a atenção da igreja de Corinto para a história dos hebreus, quando Moisés os retirou da escravidão do Egito e peregrinou com eles sob a proteção de Deus, que os guiava através da nuvem que pairava sobre eles. Assim, atravessaram o mar e o deserto, sendo todos batizados em Moisés, o que indica que renasceram para uma nova vida de liberdade. Pelo que se lê, o apóstolo Paulo considerou a travessia do mar e do deserto sob a nuvem como um tipo ou exemplo de um batismo individual. Durante a peregrinação, Deus os cobria com a nuvem e os alimentava com o maná que fazia cair do céu, que Paulo considerava um alimento espiritual. Vamos ler os versos 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Segundo o guia de estudos, se pensarmos em Jesus como o pão da vida e como a água viva, conforme está respectivamente em João 6, verso 48 e em João 4, verso 10, o que Paulo escreve faz sentido, recorrendo à história que está no Antigo Testamento para revelar verdades espirituais aplicáveis aos cristãos de sua época e aos de hoje. Em seguida, vem o alerta de Paulo no verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nos versos seguintes, Paulo nomeia os erros praticados por aqueles hebreus que tanto desagradaram a Deus. Eles foram idólatras, praticaram imoralidades, colocaram o Senhor à prova e tornaram-se murmuradores. Mais adiante, no verso 11, Paulo recorda como a desobediência da maior parte da geração de adultos que saiu do Egito levou-os à morte e reforça sua advertência para todos nós. A desobediência não somente reflete, como conduz à incredulidade e à apostasia, e é um exemplo a ser evitado. Vamos ler. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Está no capítulo 10, verso 11. Deus operou evidentes milagres e Moisés esforçou-se para ensinar aquele povo e eles prometiam fazer tudo conforme o Senhor mandasse. No entanto, a maior parte deles resistiu aos ensinamentos e por isso foram punidos, não alcançando o descanso na terra prometida. Na verdade, o descanso não estaria naquele lugar geográfico, mas seria experimentado por aqueles que até lá alcançassem um estado de comunhão íntima com Deus, na vivência e prática de seu caráter. Seria esse o descanso da graça, experimentado na prática dos frutos do Espírito. O contrário desse estado é a inquietação que toma conta de quem se afasta da fonte da paz, por endurecer o coração à voz de Deus. Vamos ler o que canta Davi no Salmo 95, versos 6 a 11. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O ardente desejo de Deus em cumprir o plano de salvação da raça humana decaída é central em toda a Bíblia, mas o homem provoca atrasos ao rejeitar as instruções divinas. Canaã é a terra prometida, o tipo ou símbolo do descanso divino a ser alcançado por aqueles que manifestam fé em Deus através da obediência a seus mandamentos. Nos últimos versos do capítulo 3 de Hebreus, lemos que Deus jurara que os desobedientes não entrariam em seu repouso. E por que teriam desobedecido? Por causa da sua incredulidade, como está no verso 19. O apóstolo Paulo, então, inicia o capítulo 4 falando sobre fidelidade e cita a importância da fé para o aproveitamento da palavra. Vamos ler Hebreus 4, versos 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui cabem as palavras de Ellen White em sua obra Olhando para o Alto, texto do dia 2 de março, palavras que reforçam a importância da fé que resultará na graça do descanso. Precisamos reconhecer a necessidade de exercer aquela fé que é aceitável a Deus, a fé que opera pelo amor e purifica a alma. Sem fé, é impossível ouvir a palavra de modo a tirar proveito do ouvir, mesmo que seja apresentada de um modo bem impressionante. A menos que misturemos fé com ouvir a palavra, a menos que recebamos as verdades que ouvimos como uma mensagem do céu, para ser cuidadosamente estudada, a ser comida pela alma e assimilada na vida espiritual, perdemos a influência do Espírito de Deus. Não compreendemos por experiência o que significa encontrar descanso por receber a divina garantia da palavra. Voltemos a Hebreus 4, quando o apóstolo Paulo faz referência à criação e ao Salmo 95 de Davi, mais uma vez chamando a atenção dos novos cristãos para o risco de desobedecerem, endurecendo o coração à voz de Deus. Vamos ler Hebreus 4, versos 4 a 7. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A indicação do dia de hoje serve para os contemporâneos de Davi, para os contemporâneos de Paulo ou também serve para nós? Serve para todos. Se somos todos descendentes de Abraão e herdeiros das promessas da aliança, o hoje expressa a urgência com que cada um de nós, em qualquer tempo e lugar, deve ouvir e praticar tudo o que Deus ensina, aceitando a salvação que nos é oferecida pela graça de Cristo Redentor. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3, verso 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembremos-nos que hoje mesmo há um Jesus, glorioso no céu, à destra do Pai, operando o juízo investigativo, enquanto o Espírito Santo acompanha nossos passos. Vamos completar com as palavras de Ellen White em Olhando para o Alto, texto do dia 2 de março. A vida é um sagrado tesouro. Cristo nos deu o tempo presente para que nos preparemos para o lar celestial. Exatamente de acordo com a vida que o agente humano vive no tempo de prova que lhe é concedido, será a decisão tomada quanto a seu caso pelo juiz de todos. Voltando a Hebreus 4, nos versos de 8 a 11, o apóstolo Paulo alcança a ideia de que há muito mais guardado para o povo de Deus, além do descanso que alcançamos nesta terra. Vamos acompanhar seu raciocínio. Hebreus 4, versos 8 a 11. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O fato de termos uma nova Jerusalém sendo preparada para nós, o que sugere uma eterna vida de descanso ativo junto a Deus, não diminui a importância da guarda do sábado. Pelo contrário, o sábado é a oportunidade que temos de alimentar o relacionamento com Deus, reforçando a confiança em suas promessas. A guarda do sábado está na contramão dos hábitos e interesses de nossas sociedades, mas é quando podemos nos fortalecer e revigorar, pois trata-se de um convite divino para 24 horas provando o pão da vida e a água viva, uma amostra ou figura do que será nossa vida na Nova Jerusalém. Vamos concluir com uma mensagem aos jovens que Ellen White escreve em Nossa Alta Vocação, página 368. Podem vocês, caros jovens, aguardar com alegre esperança e expectativa o tempo em que o Senhor, justo juiz, confessará o nome de vocês perante o Pai e os santos anjos? O melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento do Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Vocês devem crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Até a próxima semana!